Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia. Estamos numa semana especial para todos aqueles que acreditam. É a semana de oração pela unidade dos cristãos. Vamos perceber melhor esta temática nesta noite com o João Luís Fontes, ele é um católico do Grupo Ecuménico Jovem, e com o Tiago Cavaco, pastor batista. Obrigada aos dois por estarem no programa Eclésia desta noite. Há mais de um século que se fala e que se celebra, digamos assim, esta semana de oração pela unidade dos cristãos. Que significado é que tem para vós estes dias?
Para mim, pessoalmente, este oitavário foi ganhando significado, sobretudo à medida que me fui envolvendo no trabalho ecuménico. Para alguém que vem ou que nasceu numa zona rural, numa freguesia mais limítrofe do Patriarcado de Lisboa, durante muitos anos não tinha, nem sequer ouvia falar do oitavário. Portanto, e foi preciso vir para uma realidade, se quisermos, eclesialmente mais complexa, e onde fui descobrindo também esta dimensão ecuménica, para o oitavário ganhar um novo significado. E sobretudo, depois envolvendo-me no trabalho com os jovens, achei interessante o modo como, por um lado, e surpreendentemente se calhar, os jovens foram despertando e aderindo às propostas que íamos fazendo dentro do oitavário, e ao mesmo tempo, como pessoalmente, também para mim foi surpreendente a facilidade, e se quisermos, a abertura com que fomos preparando com as outras tradições cristãs, com as suas oriundas de outras tradições cristãs, estas celebrações e estes momentos em conjunto.
Não é? E o Tiago?
Bem, o meu caso pode ser um caso mais complexo no sentido em que, quando se fala do movimento ecuménico e se pensa no caso das igrejas protestantes ou evangélicas, e eu estou a usar os dois termos de um modo sinónimo, porque às vezes esta é outra discussão, será que se pode usar as igrejas evangélicas e protestantes e colocá-las no mesmo bolo? Mas quando o assunto é ecumenismo, há também posicionamentos bastante diferentes dentro deste universo. Eu sou pastor de uma igreja batista, os batistas em Portugal não têm uma grande tradição ecuménica, o que faz também com que as experiências sejam diferentes, às vezes dependendo da igreja evangélica ou protestante com que se está a falar. Neste sentido, para mim, eu creio que a maior preocupação que eu tenho em relação a este assunto da unidade dos cristãos não é tanto, vamos dizer, num enquadramento ecuménico mais tradicional, até porque, de facto, não tenho uma grande tradição de envolvimento. Portanto, quando penso na unidade entre os cristãos, penso a mais urgente, não necessariamente naquilo que os cristãos afirmam uns com os outros, mas naquilo que os cristãos podem afirmar diante daqueles que não partilham da fé. Ou seja, hoje, para mim, a necessidade da unidade dos cristãos é mais uma afirmação, se calhar, diante de uma cultura que não tem fé, do que propriamente procurando algum tipo de consenso interno. Acho que aí a questão é sempre mais complexa. Aí eu sou, apesar de ser um homem de fé, sou um cético, mas interessa-me sim em tudo aquilo que, mesmo no contexto do Ocidente, atualmente, católicos e protestantes precisam de estar juntos em relação a coisas que são necessidades dos nossos dias e que, sobretudo, acho que farão diferença junto daqueles que não partilham qualquer tipo de fé religiosa.
Acho que duas coisas interessantes naquilo que disseste, que é, por um lado, esta dimensão de que o ecumenismo já não é uma coisa só que diz respeito à vida interna ou da relação entre as igrejas, e que cada vez mais diz respeito, sobretudo, ao modo como os cristãos dão uma resposta perante o resto do mundo e dão o seu testemunho, não é? Mas acho que, ao mesmo tempo, as duas coisas se interpelam, na medida em que a eficácia do testemunho também tem a ver com o modo como as igrejas se relacionam entre si e como conseguem colaborar entre si. Mesmo, e isso foi uma, acho eu, é algo que se vai ultrapassando, mas que ainda não está ultrapassado, que é a ideia de que o ecumenismo só se consegue quando o outro for à minha imagem. E acho que isso é algo que se vai ultrapassando, que se vai falando já de uma diferença reconciliada e, se calhar, de uma unidade que tem que ser percebida reconhecendo uma legítima diversidade de entendimentos e de tradições.
Deixem-me só aqui esclarecer, porque estamos a falar de unidade dos cristãos, e para quem nos ouve pode não ser assim tão fácil perceber o que é isto, a unidade dos cristãos. Fala-se de católicos, protestantes, ortodoxos e anglicanos. De que forma, e já falámos aqui deste alinhamento da fé, alinhamento à espiritualidade que hoje se vive na nossa sociedade, de que forma é que os cristãos precisam de estar unidos para que haja este semear a reconciliação e a confiança e dando testemunho de Cristo, que é uma das missões que aparece para esta semana do Oitavário?
Eu creio que essa pergunta vai ser respondida de modos diferentes conforme a pessoa que responde, ou seja, e sei que estou a simplificar muito, mas no contexto da Igreja Católica Romana, a preocupação pela unidade é maior do que no contexto de uma Igreja Protestante. Porquê? Porque na maneira como a Igreja Católica olha para si, a unidade, vamos dizer, é uma das coisas que garante que a Igreja está a fazer a coisa certa. O esquema mental protestante é diferente. Ou seja, os protestantes, como não olham para a unidade valorizando-a da mesma maneira, portanto há uma valorização diferente, o facto de haver muita divergência entre protestantes não é nós não nos apoquentamos com isso. Portanto, o nosso cérebro e o nosso coração estão... A engenharia deles é diferente. Portanto, ao passo que na Igreja Católica a unidade tem, de facto, uma grande importância, e daí a importância também da própria questão da autoridade sobre a Igreja para garantir que, no meio de muitas opiniões diferentes, haja uma concórdia. Portanto, vamos dizer assim, continuo a simplificar muito, mas um católico está sempre mais preocupado com a ideia que alguém, no meio das nossas confusões, possa assegurar que está tudo junto. Para um evangélico isso não é uma preocupação. E claro que isto muitas vezes cai, usando aqui uma caricatura, que às vezes assenta bem aos evangélicos, o evangélico zanga-se por causa de um verso da Bíblia e abrem igrejas diferentes. Isso não é necessariamente um problema para eles. Porquê? Porque a unidade não ocupa o espaço no coração para eles que na Igreja Católica ocupa. Portanto, o próprio movimento ecuménico, ele é apreciado por evangélicos de um modo menos urgente. E claro que isto agora nos leva a muitas discussões e eu não quero complicar. O que é que é aquilo que geralmente os protestantes fazem? É complicam as questões, não as simplificam.
Para complicar, há para todo lado.
Mas pronto, isto para dizer, dependendo do tipo da confissão cristã que se está a falar, a unidade é uma preocupação maior ou mais pequena. Para, no caso da maior parte das igrejas cristãs evangélicas, ela de facto não é vivida com tanta preocupação. Também daí para mim, como dizia há pouco, a minha maior preocupação não é a de uma afirmação institucional. Para mim, enquanto batista, enquanto protestante, eu não estou muito preocupado se com o padre da paróquia mais próxima onde eu estou, se nós conseguimos fazer, vamos dizer assim, algum tipo de afirmação institucional. Isso não é uma preocupação para mim. É claro que sei que isto torna mais complexo a compreensão da realidade religiosa. Sobretudo em Portugal, um país que eu, sinceramente, acredito que é muito ignorante nas questões religiosas. Daí a minha maior preocupação, quando falo em unidade dos cristãos, não é tanto naquilo que vamos conseguir concordar, porque eu continuo a valorizar bastante a discórdia nas coisas que divergimos, mas mais na capacidade, como olhando para a nossa cultura de um modo mais abrangente, no meio das divergências vamos concordar que precisamos fazer coisas em comum. Portanto, por exemplo, quando penso em unidade, penso mais em questões... Penso nas questões que hoje envolvem, na minha opinião, a perda da herança cristã no Ocidente, questões como o aborto, questões como ligadas ao casamento, onde eu acredito que esse é o ecumenismo que eu sinto mais urgente.
Vamos continuar a falar de unidade, o tempo esgota-se depressa. Vamos continuar nesta conversa ecuménica para o resto da semana, nos próximos programas Eclésia. Por agora, vamos ficar com um minuto positivo, hoje na companhia do cónego António Rego.
Não nos faltam cronistas dos minutos negativos. Até se diz que os jornais e televisões só falam de desgraças e daquilo que não acontece e devia acontecer. Será? Mas não é tudo. É preciso abrir os olhos, alargar horizontes e descobrir o quanto de maravilhoso passa por nós em cada dia. Importa não andar distraído, se não temos de andar sempre de lenço perto das lágrimas, quando não sabemos fazer outra coisa. E então, abrir os olhos à luz, aos sinais, aos amigos, à esperança, à procura contínua de novos sinais. Não faltam. E não se esqueçam de olhar para dentro. Também por aí anda muito bem e muito bem difundido.
É sem nenhuma distração que o programa Eclésia se despede de si, que escolheu ficar na nossa companhia. Eu sou a Sónia Neves, despeço-me. Voltamos amanhã, à mesma hora, às 22h45, aqui na Antena 1. Tenha uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.